grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Eu e você temos que responder para nós mesmos.
Que farei de Jesus?
Chamado livro de Testemunhos, número 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos como
um mexeriqueiro, descobre o segredo.
Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes.
Saudamos a todos com a paz de Jesus.
Amém.
É bom estarmos aqui. Obrigado, Paulo. Dr. Paulo Torres, ele foi convidado para ser membro da Academia de Letras, né, do Paraná. Vai tomar posse agora nos próximos meses. É um privilégio ter um filho de Deus ali testemunhando em meio aos doutores, aos homens letrados aqui do estado do Paraná. Nós estamos felizes pela sua presença. É um privilégio ter ali também o pastor Joel, que está presente conosco. Eu agradeço a oportunidade de podermos partilhar a palavra de Deus com vocês. Antes de abrirmos a palavra de Deus, queremos orar, pedindo a presença do Espírito Santo aqui conosco, mais uma vez. Assim como estamos, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, humildemente na tua presença, estamos neste dia santo, te adorando em santidade, louvando-te porque o Senhor nos chamou para pertencermos a um povo especial, a um sacerdócio santo, um povo escolhido, um povo chamado para proclamar a tua verdade ao mundo e preparar um povo para a volta de Jesus.
Amém.
Estamos empenhados nesta tarefa, Pai. Preparar um povo, assim como João Batista preparou a primeira vinda de Jesus, queremos preparar a segunda vinda de Jesus.
Amém.
Pai eterno, recompensa os esforços de cada um aqui. Abençoa o pastor na sua dura tarefa de administrar tantas igrejas. Que o Espírito Santo esteja com o pastor Joel.
Amém.
Abençoa também o ancionado da tua igreja.
Amém.
Os membros.
Amém.
Que todos sejam cheios do Espírito Santo.
Amém.
E que vivamos na tua presença uma vida santa, porque é assim que o Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo.
Amém.
Pai querido, neste momento, ao abrirmos a tua palavra, derrama luz sobre nós. Dá-nos a iluminação do teu Espírito para entender a tua palavra. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém.
Amém.
Amém. Nós vamos expor um tema e depois vamos abrir para... Depois o Paulo vai tocar mais duas músicas e contar mais uma experiência. Depois nós vamos abrir para perguntas, uma mesa redonda aqui, sobre o tema que nós vamos apresentar. Queridos, nós sabemos que Deus dividiu a história do cristianismo em 7 capítulos. E estes capítulos estão expostos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. A história do cristianismo é muito extensa, então Deus dividiu em 7 fases. Primeira fase, Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, depois Filadélfia, finalmente Laodiceia. Nós estamos no último período da história da Igreja de Deus na Terra. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. O último período da Igreja de Deus na Terra é o período de Laodiceia. E o período de Laodiceia está exposto no capítulo 3 de Apocalipse, verso 14 em diante. Nós sabemos que Éfeso durou do ano 31 ao ano 100, Esmirna durou do ano 100 ao ano 313, nós sabemos que Pérgamo durou do ano 313 até o ano 538, e então Tiatira foi do ano 538 ao ano de 1517, Sardes então vem de 1517 a 1798, Filadélfia de 1798 até 1844, e então o último período começou em 1844 e vai se estender até a volta de Jesus. Nós estamos nesse período. Deus não vai ter uma oitava igreja na terra. Portanto, você gosta ou não gosta, a igreja de Deus é esta. Com trigo e joio dentro dela. O estado desta igreja não é um estado muito louvável, porque a Bíblia diz que é um estado de mortidão, Laodiceia. E eu não tenho que me envergonhar de falar disso, porque eu pertenço a esta igreja. Mas eu sei que esta igreja tem uma característica laodiciana, que é a mortidão. Mas isto também não é desculpa para você cruzar os braços dizendo: mas não foi assim que Deus previu? Não foi assim que Deus disse que a igreja seria morna? Então, nós somos mornos. Queridos, não é porque você mora num lugar quente, que o povo todo mundo é quente, e nós vamos agora viver na promiscuidade. Não. Não é porque você vive no período de Laodiceia, numa igreja cuja característica é mordidão. Isso não é desculpa para você cruzar os braços e falar: bom, somos mornos. Somos mornos. Não, queridos, não somos mornos. E seja morno quem quiser ser. Mas você está sendo chamado por Deus para ser um remanescente dentro da igreja remanescente.
Amém.
Quando nós falamos um remanescente dentro da igreja remanescente, é um remanescente que não vai sair da igreja remanescente. Há pessoas que dizem: nós precisamos, para fazer reforma, nós precisamos sair da igreja. Não, não precisamos sair da igreja para fazer reforma. Que vantagem tem eu fazer reforma na casa do vizinho? Não tem nada a ver com a casa do vizinho. Se eu tenho que fazer reforma, eu tenho que fazer reforma dentro da minha casa. Se eu tenho que fazer reforma, eu tenho que fazer dentro da minha igreja. Eu não preciso sair da minha igreja para fazer a reforma. O movimento reformista que nasceu em 1914, queridos, não precisa sair da igreja para fazer uma reforma. Para adotar um estilo de vida diferente, para viver a reforma de saúde, para viver como Deus quer, eu não preciso sair da igreja. Deus quer um povo remanescente vivendo dentro da igreja remanescente. Lógico que não será entendido. Lógico que não será bem visto. Lógico que não será convidado para algumas festas. Lógico que... Mas, queridos, é aqui o nosso lugar. Em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 17, 14 a 22, melhor, vem uma mensagem de Deus para a sua igreja. E a mensagem é esta que está no verso 17 em diante. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Podemos assumir uma posição de que sabemos tudo o que temos que saber, não precisamos saber mais nada. Há pessoas que pensam que a revelação de Deus parou com Moisés. Outros vão um pouquinho mais adiante e dizem: não, a revelação de Deus parou com Malaquias, no Antigo Testamento. Outros vão mais adiante e dizem: não, a revelação de Deus parou com o Novo Testamento. Outros vão mais adiante e dizem: não, a revelação de Deus parou com Martinho Lutero, com a Reforma Protestante. Outros são mais liberais e dizem: não, a revelação de Deus continuou e alcançou Ellen White. E Ellen White, então, recebeu visões de Deus. Mas de Ellen White para cá não existem mais revelações. Queridos, a revelação de Deus é dinâmica, é progressista. Ela não para. Não parou com Moisés, não parou com João Batista, não parou com João, não parou com a Reforma Protestante, não parou com Ellen White. E não vai parar nem no céu. Quem já leu o livro Grande Conflito sabe que no céu nós vamos continuar crescendo na compreensão das verdades que nós não compreendemos aqui. A ciência da salvação será motivo e assunto de estudo por toda a eternidade. Deus vai continuar revelando sempre. Hoje, depois de 1844 para cá, depois de 160 anos de movimento adventista, nós estamos em condições melhores para entender muitas das profecias que estão mais relacionadas ao tempo do fim do que há 160 anos atrás. O dom profético, característica da Igreja de Deus, de Apocalipse 12, verso 17. O dom profético não está restrito a uma pessoa. Eu entendo que Ellen White é a profetisa de Deus e eu a aceito. Mas eu não posso entender que o dom profético morreu e foi enterrado com ela. O dom profético é uma característica não de uma pessoa, o dom profético é característica de uma igreja. Quando nós lemos Apocalipse 12, 17, dizemos: eis que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quais as características deste remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que Apocalipse 19, 10 diz que é o espírito de profecia, o dom profético. É uma característica da igreja, é uma característica do povo, a obediência aos mandamentos de Deus e o dom de profecia. Dom de profecia é entender as profecias. Dom de profecia não é somente ter visões e sonhos, não. Se você estuda as profecias, se você prega as profecias, você está sendo caracterizado pela obediência aos mandamentos de Deus e pelo dom de profecia. Isso não é reivindicar ser profeta, mas é pertencer a um povo que estuda Daniel e Apocalipse e expõe diante do mundo os eventos finais da história deste mundo. Portanto, queridos, isso pertence a você. Se você disser não, a mim não, então não. Mas se você buscar com oração, você vai entender as profecias. Se você buscar com jejum e oração, você vai entender Daniel e Apocalipse. E Ellen White fala que quando Daniel e Apocalipse fossem entendidos da forma correta, haveria um reavivamento no meio do povo de Deus. Esse reavivamento tem que ocorrer, começando com uma ou com duas pessoas, tem que se espalhar por toda a igreja. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. É como a pessoa que faz o curso bíblico para ser batizado, estuda ali as 28 doutrinas e diz: não preciso saber mais nada, estou enriquecido, isto é suficiente. Não é suficiente. Nós temos que continuar estudando todos os dias, sempre, não parar nunca. Rico sou, que nada tenho falta, mas não sabes que és o quê? Pobre. A minha tradução, ela é mais, ela diz assim: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Que situação triste da igreja de Deus no tempo do fim, com o rei dentro da barriga, achando que tem tudo, na realidade estão morrendo por carência espiritual. Por isso Jesus está dizendo aqui: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quem é ouro provado no fogo? O amor com que nós devemos amar uns aos outros. E o que mais? Vestes brancas para que te vistas. Isto é justiça pela fé. Vestes brancas é a salvação pela fé. É o regozijo e a alegria da salvação pela fé em Jesus Cristo.
Amém.
Quem é salvo pela fé em Jesus Cristo é alegre, é feliz. E o que mais diz que nós devemos comprar?
Colírio
para que unjas os teus olhos. Esta é a unção do Espírito Santo. O colírio do Espírito Santo é o que Deus está oferecendo para a sua igreja. Então, queridos, o capítulo 3, verso 14 até o verso 22 mostra Laodiceia. Laodiceia quer dizer era do juízo, povo do juízo. 1844 para frente, 22 de outubro, Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo, passou do lugar santo para o santíssimo. Até 1844, Jesus oficiou como sacerdote. Mas Jesus, ele não é somente sacerdote, ele também é sumo sacerdote. E de 1844 para frente, ele adicionou um trabalho a mais, né? Uma função a mais. Sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para receber do Pai o livro e abrir e iniciar o juízo. Então, na carta de Laodiceia, irmãos, nós estamos vendo o povo do juízo. Vejam a sequência. Vejam a sequência. Se alguém tiver perguntas, anota a pergunta. No final vamos abrir para perguntas, mas só vamos responder com a Bíblia, certo? Só usamos a Bíblia para responder as perguntas. Então veja, no capítulo 3, verso 14 a 22, mostra o povo do juízo, era do juízo, 1844 para frente. Capítulo 4 agora mostra a sala do juízo. Capítulo 4 mostra a sala do juízo. Capítulo 5 vai mostrar o livro do juízo. Vejam aí o capítulo 4. Depois do anjo mostrar para João a era do juízo, o povo do juízo, a igreja do juízo, agora ele mostra a sala do juízo no capítulo 4, verso 1 em diante, falando o quê? Depois destas coisas. Que coisas? Mostradas para o povo do juízo. Mostradas na era do juízo, 1844 para frente. Depois destas coisas, ou seja, do juízo, 1844 para frente. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Esta porta aberta no céu não é qualquer porta. É a porta que dá entrada para o Santíssimo. Porque olhando por esta porta, vê-se um trono branco e assentado sobre o trono Deus Pai. Meus queridos, o que João viu em visão foi uma porta aberta no céu, que dava acesso ao Santíssimo do Santuário Celestial. E ali ele viu o trono de Deus, cercado por 24 outros tronos. Ou seja, era a corte celestial, era o tribunal celestial. A cena estava montada. Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas. Depois destas, ou seja, Deus mostrou o período de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, e agora abriu então para Laodiceia. Agora vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas, não antes destas coisas. O anjo não está voltando para o ano 31, meu querido irmão. O anjo continua mostrando para João, na sequência, o que aconteceria depois destas coisas. E o verso 2, ele, e logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O trono é o trono de Deus, e o assentado sobre o trono é o Deus Pai. É o ancião de dias, o mesmo lá que está em Daniel capítulo 7, verso 13, o ancião de dias. Capítulo 7 de Daniel, verso 9, 10 e o verso 13. O ancião de dias assentado, e tronos e livros. É a mesma cena. É a mesma cena. Só que no capítulo 7 de Daniel não fala quantos tronos. Só usa a palavra plural. Tronos. Não fala quantos. Mas aqui fala um trono grande e 24 outros ao redor. Dá um número exato de quantos tronos. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentado sobre os 24 tronos 24 anciãos vestidos de vestes, anciãos comprados da terra, vestidos de branco. As vestiduras brancas simbolizam a justiça dos santos. Qual é a prova que nós temos de que esses 24 anciãos foram comprados da terra? Porque no capítulo 5 fala que eles foram comprados da terra, no verso 9, né? Capítulo 5, verso 9, diz assim: que os 24 anciãos se cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Os 24 anciãos assentados cantavam e diziam: tu compraste homens de todas as tribos e os fizestes sacerdotes e reis. Então, queridos, voltando para o capítulo 4, vocês veem aqui a sala do juízo e Deus cercado pelos 24 anciãos. Agora, passando para o capítulo 5. Capítulo 5, você encontra aqui o livro do juízo. O mesmo Deus Pai assentado sobre o trono, capítulo 5, verso 1, e vi na destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. O conteúdo do livro selado com sete selos é tão sagrado que o leão da tribo de Judá teve que encarnar, nascer da Virgem Maria, viver na terra, morrer e ressuscitar para ter autoridade para poder abrir aquele livro. Não é um livro de histórias, é um livro que diz respeito à reivindicação, à defesa e à justificação do caráter daquele que está sentado sobre o trono. Aquele que está sentado sobre o trono é Deus o Pai, mas ele não pode abrir o livro. E por que Deus o Pai não pode abrir o livro? Porque ele é o primeiro réu do universo. O primeiro réu do universo, o primeiro acusado do universo, foi Deus o Pai. Quem é o acusador? Satanás. Por isso ele foi expulso do céu, porque ele acusou Deus o Pai. E o Deus o Pai não se defendeu, mas Deus o Filho se levantou em defesa do Pai. Apocalipse 12, verso 7 diz: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos, quem é Miguel? Jesus Cristo, Deus o Filho, se levantou em defesa do Pai e expulsou o acusador do céu. Mas não resolveu o problema do céu, porque o acusador foi expulso, mas as acusações permaneceram no ar. O ponto de interrogação permaneceu. As acusações feitas contra o caráter do Pai, contra a santidade da lei do Pai. Mas o acusador foi expulso. E queridos, agora Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, viveu os 33 anos na terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu ao céu. E agora ele tem autoridade. Ele tem autoridade para abrir o livro selado com sete selos. No capítulo 5, no verso 5, vamos ver o verso 5 em diante. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha sete pontos e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E o verso 7: e veio e tomou o livro da testa do que estava sentado no trono. Quem veio?
Jesus.
Jesus. Veio a quem? Ao anseio de dias, ao Deus Pai, no Santíssimo, e pegou o quê?
O livro
selado com sete selos. Este capítulo 5, verso 7, irmãos, ele deve ser entendido juntamente com Daniel capítulo 7, verso 13. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 13. Daniel e Apocalipse deveriam ser publicados como sendo um livro só, diz Ellen White. Não deveriam ser publicados separadamente, porque eles são um só livro, Daniel e Apocalipse, e falam dos mesmos assuntos. Os mesmos assuntos. Daniel capítulo 7, verso 13 mostra Deus o Filho, Jesus entrando na presença do Pai, recebendo o livro e iniciando o juízo. Isso é repetido lá em Apocalipse capítulo 5, verso 7. Leia capítulo 7, verso 13 de Daniel. Capítulo 7, verso 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E quando ele chegou até o ancião de dias, o que que aconteceu? O verso 9. Verso 9, continuou o verso 13. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Lá fala que são 25 tronos em Apocalipse. Aqui fala uns tronos, sabemos quantos, mas lá especifica que são 25. É 1 mais 24. Uns tronos, e um ancião de dias se assentou, é o Pai, né? E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. E o verso 10: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Mas aqui não fala quantos livros. Não para quantos tronos, não para quantos livros. Lá para quantos tronos? 25. E para quantos livros? É um livro com sete tomos. é um livro com 7 tomos, ou seja, são 7 tomos, são 7 livros. Cada sebo abre uma parte do livro, os livros, abrindo-se os livros. Você só pode abrir aquilo que foi selado. Você só pode abrir aquilo que foi selado. O que não foi selado já está aberto. Nós sabemos que em Daniel existe um livro selado. Em Daniel existe um livro selado, que seria desselado. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 13. Capítulo 12, né? Daniel capítulo 12. Abra aí no capítulo 12 e o verso 4. Daniel capítulo 12 e o verso 4. Tu, Daniel, feche estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte à outra, e a ciência se multiplicará. Então, queridos, Daniel tem uma parte dele que é selada e que seria desselada no tempo do fim. Qual é a parte selada do livro de Daniel e que foi desselada lá no Apocalipse, no tempo do fim? É o livro selado com 7 selos. É o livro que diz respeito ao juízo celestial. O capítulo 1 de Daniel não era selado. O capítulo 2 de Daniel não foi selado. O capítulo 3 de Daniel e 4, 5 e 6 não foi selado. O capítulo 7 de Daniel não foi selado. Mas quando chegou no capítulo 8 e ele teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, e começaram os 2.300 anos, começaram quando? 457 antes de Cristo, e acabaram em 1844. Até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Aí, Daniel diz no capítulo 8, ele não entendeu essa profecia. E o anjo diz para Daniel, esta visão é para o tempo do fim, para daqui muitos dias. Essa é a parte selada que Daniel entendeu. É a visão do juízo celestial. É esta parte do livro que foi desselado aonde? No Apocalipse. Por isso, quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 5, irmãos, nós vemos lá o livro selado, que agora vai ser desselado. O livro fechado que vai ser aberto. E o único que pode abrir este livro é o leão da tribo de Judá. No Daniel tem um livro selado, e no Apocalipse tem um livro que será desselado. Não existem dois. Não. É só o livro selado com 7 selos que tem que ser desselado. E é o leão da tribo de Judá que recebe da mão do Pai. E então começa a desselar este livro. Queridos, no capítulo 6 em diante, começa a abertura do livro selado com 7 selos. Ellen White não explica os 7 selos. Ellen White não explica selo por selo, mas ela faz 3 ou 4 citações do livro selado com 7 selos. 3 ou 4 citações grandes ela faz, falando do livro selado com 7 selos, falando que é um livro que será aberto no juízo. E nós deveríamos estudar com muita oração o capítulo 5 de Apocalipse, porque diz respeito ao tempo do fim, ao tempo do juízo. Então, queridos, o capítulo 4 mostra, o capítulo 3, a igreja de Laodiceia mostra o povo do juízo, o capítulo 4 mostra a sala do juízo, todo o cenário montado, e aí o capítulo 5 mostra o livro do juízo e a entrada de Jesus no Santíssimo, no capítulo 5, verso 7, e veio ao ancião de dias e tomou o livro nas mãos. E agora o capítulo 6 em diante mostra a abertura do livro, que é o processamento do juízo celestial. Eu creio plenamente no historicismo. Eu creio plenamente no historicismo em todos os eventos que ocorrem na Terra. Historicismo diz respeito a eventos históricos que acontecem na Terra. Agora, queridos, eventos que não ocorrem na Terra, mas ocorrem no céu, o historicismo não consegue explicar. Por isso que Guilherme Miller, usando o historicismo, ele chegou corretamente ao ano de 1844. Mas usando o historicismo, ele não conseguiu entender o que aconteceu em 1844. Por isso foi a grande decepção. Porque o historicismo explica o que acontece na Terra. Só que o acontecimento de 22 de outubro de 1844 era algo que ocorreria no céu. Chegou a hora do juízo. Abriram-se os livros. Jesus entrou na presença do Pai, recebeu o livro. Lógico que o historicismo não explica, porque não diz respeito aos acontecimentos da Terra. Então, queridos, não acreditem em alguém que diga: não, o pastor Samuel não está aceitando o historicismo, porque ele não interpreta os sete selos como sendo a história da igreja, de Éfeso, de Esmirna. Não, eu aceito o historicismo com relação às sete igrejas, mas nós não podemos usar o historicismo para explicar o juízo celestial, porque ocorre no céu e não na terra. Como é que se processa o juízo no céu? O processo, o juízo celestial acontece num cenário de 25 tronos, um trono mais 24, Jesus Cristo entrando no Santíssimo, na presença do Pai, recebendo o livro na mão, e então ele começa a abrir os sete selos no lugar santíssimo do santuário celestial, de 1844 para frente. Foi quando ele recebeu o livro selado com sete selos. Este é o livro de Daniel selado, que foi desselado no Apocalipse. Se vocês lerem o livro Testemunhos para Ministros, de Ellen White, lá na página 100, 101, 102, ali onde ela fala sobre Daniel e Apocalipse, ela menciona que o livro selado de Daniel foi desselado no Apocalipse, se referindo ao livro selado com sete selos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. O que significam estes cavalos no cenário do juízo celestial? Significam grupos de pessoas que serão julgadas no juízo celestial. O cavalo branco é o povo de Deus, que saiu vitorioso para vencer, que saiu vencendo. É o povo de Deus. A Bíblia diz que o juízo começa pelo povo de Deus. Mas não é só o povo sincero, não é somente a igreja remanescente que é julgada no juízo celestial. No juízo celestial é julgado todo aquele que um dia fez profissão de fé em Jesus Cristo, expressou crer em Jesus Cristo. Por isso todos os evangélicos são julgados, todos os católicos são julgados. E os pagãos que nunca expressaram fé em Jesus Cristo também são julgados por exclusão. Eles são condenados neste juízo. Por isso existe o cavalo amarelo. O cavalo branco representa o povo de Deus. O cavalo vermelho representa aqueles que clamam pelo sangue de Jesus, mas não obedecem os mandamentos de Deus. E o cavalo preto representa a igreja de Roma. E o cavalo amarelo representa todas as igrejas que não são cristãs, mas que têm pessoas que vão se salvar também. Você acredita que no budismo, no islamismo, no judaísmo, no confucionismo, no hinduísmo, em todas estas religiões não cristãs, você acredita que Deus tem pessoas que vão se salvar?
Sim.
Sim. Se elas vão se salvar, elas têm que passar pelo juízo. Como é que elas vão se salvar sem passar pelo juízo? Então, mesmo as religiões não cristãs passam pelo juízo. Porque eles são excluídos por não crerem em Jesus, mas Deus colhe os sinceros que existem no meio deles. Na Igreja Católica, Deus tem milhões de sinceros. No livro Grande Conflito, Deus fala que a maioria dos salvos vem de Babilônia. Às vezes nós ficamos pensando que nós, adventistas, temos a maioria. Não, irmão, nós somos uma minoria das minorias. 17 milhões no mundo, ou 18 milhões no mundo, essa é uma minoria das minorias. A massa de gente, de Deus, de filhos e filhas de Deus, estão espalhados nas igrejas evangélicas, na igreja de Roma. Mas essas pessoas estão aguardando o momento certo de saírem, ouvirem um chamado: sai dela, povo meu. Eles ainda não saíram de lá, porque a igreja de Deus não está preparada para receber os meus irmãos. Vocês sabem que eles têm cultos todos os dias, não é? Por que que Deus vai tirar um povo de lá, onde eles têm cultos todos os dias, têm jejuns, vivem uma vida fervorosa para vir para a igreja, para ter culto só no sábado, no domingo e na quarta, e de repente, no domingo e na quarta só vem 10, 15 pessoas, então esses sinceros que vêm de lá vão desanimar também, de repente começam a vir na igreja só no sábado, e essas pessoas que estavam salvas lá, vêm para a igreja remanescente, para a igreja verdadeira, e se tornam perdidas. Porque ninguém está salvo pelo fato de estar na igreja. Não é o estar na igreja que me salva. O que me salva é o estar em Jesus. Quem está em Jesus é fervoroso. Ele tem fome e sede de justiça. Ele vai estar nos cultos, nas quartas, nos domingos, nas vigílias, qualquer hora, qualquer dia, ele estará presente, porque ele tem fome e sede de justiça. Ele não vem à igreja só no sábado. Portanto, meus queridos, Deus está preparando a sua igreja para poder receber essa grande multidão que vem de fora, pelo alto clamor: sai dela, povo meu. Esse momento vai chegar, mas ainda não chegou. Alguns sinceros estão vindo e se escandalizam. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa que veio da igreja Assembleia e disse: pastor, eu estou na igreja Adventista, essa é a igreja verdadeira, mas que dificuldade. Que dificuldade. Meu irmão já abandonou a igreja, minha irmã já abandonou, meu sobrinho já abandonou, e eu já balancei, mas estou firme aqui. Mas que dificuldade, porque é uma igreja morna. Vou quarta-feira à igreja, não tem ninguém. Vai no domingo, não tem ninguém. Só no sábado. E é um legalismo. Não pode cantar porque está de tênis. Não pode cantar porque está de jeans. Não pode isso, não pode aquilo. Como se Deus estivesse medindo se você está usando tergal, ou seda, ou linho, ou jeans. Como se Deus fosse julgar você pelo tecido da sua roupa, meu irmão. Deus criou 10 mandamentos. Nós queremos criar... Deus criou 10 mandamentos e Satanás usou os líderes judeus para criarem 613 mandamentos. 613 mandamentos. Esse era o número total de mandamentos. Dá para decorar 613 mandamentos? Não dá. Não dá. Só Paulo, né? Paulo dizia, porque ele era, segundo a lei, ele era irrepreensível. Paulo sabia os 613. Mas matava cristão que dava gosto de ver, não é? Guardando os 613, nós faltava o mandamento do amor. Queridos, nós às vezes achamos que os 10 mandamentos de Deus são muito poucos. Então nós queremos criar uns mandamentos a mais, não é? Então nós queremos criar o mandamento da bola, não é? Queremos criar o mandamento do cabelo, vamos criar o mandamento... enfim, vamos criando mandamentos. E vamos deixando o fardo pesado. Fardo pesado. A vida cristã vai ficando amarrada, pesada. O mandamento do jeans, não é? O que mais? O mandamento do... Da música, o mandamento da bateria... Eu não vou dizer aqui o que está certo e o que está errado, eu não estou aqui para falar nisso, irmão. Estou dizendo que nós não podemos ficar criando... mandamentos onde não existe um mandamento. Existem 10 mandamentos. São suficientes. Suficientes. Pecado é transgressão da
lei.
Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. Ah, mas isso aqui, bom, isso aí você tem que ajeitar as coisas. Que você não pode ser duro demais, que você perde todo mundo. Então, queridos, Deus tem um povo sincero nas igrejas evangélicas, na igreja católica e nas igrejas pagãs. Deus tem, porque o Espírito Santo está trabalhando em todos os lugares. E todos eles passam pelo crivo do juízo celestial, representado pelo cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O quinto selo fala de um grupo de mártires. Pessoas que derramaram sangue por amor a Jesus. No capítulo 6, quando fala do quinto selo, O grupo de mártires diz assim: o Senhor não vai nos julgar? Todo mundo está sendo julgado e nós não? Até quando não nos julgas? Por que que o grupo de mártires pergunta, até quando? Porque os outros estavam sendo julgados. E o grupo dos mártires, embora pertençam ao cavalo branco, porque o grupo dos mártires pertence ao cavalo branco, ao povo de Deus, mas não estavam sendo julgados, então eles perguntam, até quando não nos julgas? Então Deus responde, aí está no capítulo 6, vejam aí, capítulo 6, verso 9, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra, Jesus, mártires de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Ou seja, todo mundo já está sendo julgado. O povo, cavalo branco, cavalo preto, cavalo amarelo. E nós? Até quando? Qual foi a resposta que Deus deu? Verso 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O grupo dos mártires ainda não se completou. Enquanto não se completar o número dos mártires, eles não vão ser julgados. O número dos mártires vai se completar logo, meu irmão. Quando sair o decreto dominical e vier a perseguição, alguns filhos de Deus derramarão o seu sangue. E eles vão morrer como mártires. E eles são um grupo especial e se vestem com uma roupa especial. Ellen White, quando viu o grupo dos mártires, perguntou para o anjo, quem são estes? Por que que eles têm uma tarja vermelha na roupa, lá embaixo na roupa? E o anjo disse, estes são os que derramaram sangue, são mártires. E ela disse, eu vi no meio deles muitas crianças, porque agora no tempo do fim, muitos pais serão proibidos, adultos serão proibidos, mas Deus vai pregar através de crianças.
Amém.
Morrerão como mártires. Por isso eles são um grupo especial no juízo. Só vão ser julgados quando o número se completar, e vai se completar depois que sair o decreto dominical. Então, queridos, agora vem o sexto selo. O sexto selo está no capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E daí, pastor, como é que fica agora? Deus não julga sem primeiro avisar. Deus não julga sem primeiro notificar. Mesmo os juízes podres da terra, mesmo os juízes corruptos da terra, eles não julgam a pessoa sem primeiro informar a pessoa, notificá-la. A pessoa recebe em casa uma carta dizendo o dia, o horário, a sala, o endereço onde ele vai ser julgado. Ele deve comparecer. Vocês acham que Deus julgaria uma pessoa sem notificar? Deus, antes de começar o juízo dos mortos, que começou no dia 22 de outubro de 1844, começou o juízo dos mortos. Não precisava avisar mortos, certo? Avisar o morto que ele vai começar a ser julgado, para quê? Quem está morto, está morto. Mas até o juízo dos mortos, Deus não começou sem primeiro anunciar. Por isso, no dia 1º de novembro de 1755, houve o terremoto de Lisboa. Depois, 19 de maio de 1780, o escurecimento do sol e da lua. Depois, 13 de novembro de 1833, a queda das estrelas. E 22 de outubro de 1844, começou então o juízo celestial pelos mortos. Deus anunciou. O mundo pensou que era a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. Era o início do juízo. Chegou a hora do seu juízo. Agora, queridos, vai chegar a hora do juízo de novo. A hora do juízo dos mortos já chegou. Já começou, já está quase no fim o juízo dos mortos. Agora está chegando, se aproximando rapidamente a hora do juízo dos vivos. Será que faz diferença Deus avisar ou não a chegada do juízo dos vivos? Será que Deus avisando os vivos que o juízo está chegando vai mudar a atitude de algumas pessoas? Vai mexer com alguns mornos para que se aqueçam? Vai mexer com alguns filhos da igreja que estão afastados no mundo para que eles retornem para os braços de Jesus? Será que vai acontecer isso? Vai. Vai. Quando Deus começar a anunciar a chegada do juízo dos vivos, isso vai mexer com o mundo. Por isso, queridos, o grande tremor de terra vai acontecer de novo. O escurecimento do sol vai acontecer de novo. Porque está no contexto do juízo. E o contexto do juízo é duplo. O juízo tem duas fases. Mortos e vivos. Deus não vai deixar de avisar os vivos de que é chegada a hora do juízo. Por isso, meus queridos, antes de sair o decreto dominical e antes de iniciar o selamento do povo de Deus, povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo e os ímpios sendo selados pelo sinal da besta, antes de começar isso, Deus diz no livro Grande Conflito: antes que isso aconteça, cada um terá condições de fazer uma decisão inteligente. Ninguém vai ser selado pelo sinal da besta de uma forma ignorante. Ninguém vai ser selado pelo selo do Deus vivo de forma ignorante. Todos vão poder fazer uma decisão inteligente a favor do selo do Deus vivo ou sinal da besta. O mundo vai ser sacudido por um grande tremor de terra. Ninguém precisará avisá-lo do tremor de terra, porque você vai sentir. Ninguém vai ficar sabendo do tremor de terra pelo jornal ou pela televisão. O mundo todo vai sentir o tremor de terra, porque é a terra que vai tremer. Não é um continente que vai tremer, é a terra que vai tremer. Um grande tremor de terra. Qual é a escala dele? 7, 8, 9, 10, 5? Não sei. É um tremor como jamais foi visto. E o mundo vai perguntar: o que está acontecendo? E o povo remanescente de Deus tem a resposta. O que está acontecendo? Está chegando a hora do juízo. Os vivos que querem viver no céu, que querem viver com Jesus, têm que ser selados pelo sinal do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o sábado. É o dia santo que ele criou no Jardim do Éden como dia santo. É o dia santo que está no quarto mandamento da lei, dos 10 mandamentos. É esse dia sagrado que foi desprezado, substituído pelo domingo. O mundo vai ouvir essa mensagem nos quatro cantos, porque a televisão vai mostrar. Não precisamos pagar a mensagem. Não vamos pagar a propaganda, não. As pessoas vão procurar o povo que tem uma resposta para o tremor de terra, uma resposta para o escurecimento do sol, uma resposta para a grande chuva de estrelas, uma resposta para os maremotos e tsunamis que vão mover ilhas e montes dos seus lugares, porque diz aqui, capítulo 6, verso, leia comigo, capítulo 6, e o verso 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Quem não quiser ver, vai ter que ver. Quem não enxerga o céu que está se enrolando e como que indo embora. É como que os céus estivesse indo embora e a terra ficando abandonada. A terra está sacudindo, sendo sacudida. As águas dos oceanos estão invadindo todo o litoral. Os tsunamis estão ocorrendo. Ilhas e montes estão desaparecendo, sendo movidos dos seus lugares. E nós lemos aqui, irmãos, verso 14: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes, quantos montes? Todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E o Obama e o Putin, não é? E a Dilma, vocês estão lendo aí?
Não,
está escrito aí, olha, verso 15: os reis da terra, são eles, os poderosos da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, todos eles vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas, porque eles estão temerosos do que está está acontecendo, mas existe um remanescente de Deus na terra que não está se escondendo e não está com medo, porque sabe o que está acontecendo. Sabe e conhece que estes são passos de um Deus que está voltando.
Amém.
Passos de um Deus que está voltando.
Amém.
Por isso, esse povo vai proclamar com poder uma mensagem que vai mexer com o mundo. Quantas vezes já me perguntaram, pastor, como é que o evangelho vai ser pregado no mundo todo? Se nasce muito mais gente do que morre? Se mais da metade da população mundial nunca ouviu falar de Jesus? Como nós vivemos num país cristão, a gente acha que todo mundo é cristão. Mas nós somos minoria no mundo. A maioria do mundo nunca ouviu falar a palavra Jesus. Bíblia, muito menos. E nós estamos dizendo, Jesus vai voltar logo, Jesus vai voltar logo. Jesus vai voltar logo como? Se mais da metade nunca ouviu falar de Jesus. Mas então temos que pregar o evangelho. Não, irmãos, é impossível pregar o evangelho no mundo todo. Deus tem um método. Deus tem um método. Ele dá uma sacudida no planeta Terra. Uma sacudida tão forte que todo mundo cai. Todo mundo balança. E todo mundo pergunta, o que é isso? O mundo todo vai perguntar a mesma coisa, o que é isso? E um remanescente vai falar, chegou a hora do juízo.
Amém.
Chegou a hora do juízo. E como prova, daqui a pouco, ou amanhã, já na sequência vem o escurecimento do sol. E na sequência vocês vão ver a lua em cor de sangue. E na sequência vocês vão ver as estrelas caindo do céu. E na sequência vocês vão ver os tsunamis, ilhas e montes desaparecendo. E na sequência vem o decreto dominical. O selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios vai começar. Por isso está na sequência, irmão. O capítulo 7 que fala do selamento vem na sequência do sexto selo. Aliás, o capítulo 7 está dentro do sexto selo. A Bíblia, quando foi escrita, não foi escrita em capítulos. E os capítulos nos ajudam na leitura da Bíblia, mas também atrapalham. Porque as pessoas, quando leem aqui o capítulo 7 de Apocalipse, pensam que o assunto é outro. Não, irmãos. O capítulo 6, verso 12 em diante, está falando do sexto selo, que continua através de todo o capítulo 7, até o capítulo 8, verso 1, quando abre o sétimo selo. No capítulo 8, verso 1, quando abre o sétimo selo, aí acabou o contexto do sexto selo e vai iniciar o contexto do sétimo selo. Então, até o final do capítulo 7, está falando do sexto selo. E o capítulo 7 fala do selamento do povo de Deus. E o povo de Deus é mostrado aqui em duas fases. Pastor, tudo é duas fases? Tudo é duas fases. Duas fases. Primeiro, o povo de Deus aparece como sendo 144 mil. Capítulo 7, verso 4, não é? Capítulo 7, verso 4. E eu vi o número dos assinalados. Eram 144 mil. Todas as tribos de Israel. Israel espiritual, irmãos. E o Israel literal não existe mais. As 12 tribos não existem mais. Só ficou a tribo de Judá e Benjamim. Então não tem como falar que é tribo literal. Está falando do Israel. Novo Testamento, Israel se refere ao povo que ama Jesus e recebe o seu sangue. Esse é o Israel de Deus. É o Israel espiritual. 144 mil. Mas depois mostra a outra fase do povo de Deus, capítulo 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9 diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e diante do cordeiro, e trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. O selamento começa mostrando as primícias dos salvos, 144 mil, e então mostra a multidão dos salvos que ninguém podia contar. Nessa multidão dos salvos vem toda a multidão convertida na hora undécima. Toda a multidão convertida do sai dela, povo meu. E de todas as religiões e igrejas do mundo. Filhos sinceros de Deus. E agora as primícias Mas a grande seara de salvos vivos, ambos atravessam um período chamado de grande tribulação, porque o capítulo 7 continua falando da grande tribulação no verso 13 em diante. Verso 13 em diante. E um dos anciãos me falou dizendo: estes aí estão vestidos de vestes brancas. Esses aí se referem tanto às primícias como à grande multidão. Os primeiros foram selados, 144 mil, mas a grande multidão também é selada. Todos estão vestidos de vestes brancas. E ele pergunta: quem são estes? E qual é a resposta? Tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, começa com o decreto dominical, com a perseguição contra o povo de Deus. E ela vai se estendendo, e ultrapassa o fechamento da porta da graça. Porque depois que a porta da graça se fecha, ainda continua a tribulação, porque vem então um período chamado angústia de Jacó, quando ninguém dos filhos de Deus morrerá. Não haverá mais mártires depois que a porta da graça se fechar, mas a grande angústia continua, chamada agora de angústia de Jacó. E agora o decreto, mas não é um decreto dominical, agora o decreto será um decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. Por isso a grande angústia, a angústia de Jacó, porque há um decreto de morte pendendo sobre a cabeça dos que guardam os mandamentos de Deus, mas não morrerão, porque o povo de Deus será protegido e os anjos de Deus se tornarão escudos vivos.
Amém.
Os anjos de Deus se tornam escudos vivos, cercando o povo de Deus.
Amém.
E assim como nos dias da rainha Esther, nenhum filho de Deus morreu naquele dia do decreto de morte. Nenhum morreu. Assim também, nenhum filho de Deus morrerá em resultado do decreto de morte, que sairá depois que a porta da graça se fechar. Porque os anjos de Deus nos protegerão.
Amém.
Estaremos vivendo uma vida santa, porque fomos batizados pela chuva serônica do Espírito Santo.
Amém.
Estaremos vivendo uma vida santa, porque fomos selados pelo selo do Deus vivo. Estaremos vivendo uma vida santa, porque antes do fechamento da porta da graça, tomamos a decisão de romper com os pecados conhecidos da nossa vida. Meu querido irmão, o dia para romper com os pecados conhecidos é hoje. Não espere o fechamento da porta graça. Ah, quando chegar lá pertinho, aí eu vou deixar de usar aquilo, deixar disso, deixar daquilo, abandonar, romper com os meus pecados conhecidos. Não, meu querido irmão. O dia de romper com os pecados conhecidos é hoje. Esses que rompem com os pecados conhecidos estão se preparando para a chuva serônia e para o selamento. Por isso poderão viver à vista de um Deus santo sem pecar, porque antes da porta da graça se fechar, já estavam vivendo à vista de um Deus santo sem pecar, pecados conhecidos. Entendam bem isso. Sem pecar, pecados conhecidos. Isso quer dizer, ainda tinham natureza pecaminosa, ainda o Espírito Santo estava mostrando para eles defeitos de caráter. Mas cada defeito de caráter que o Espírito Santo mostrava, detectava, eles pediam perdão e eles avançavam na santificação que dura a vida toda. Eles não compactuavam com pecados conhecidos. A única coisa que impede o povo de Deus de avançar na santificação, meu irmão, de avançar na semelhança com Jesus, são os pecados conhecidos. Isso amarra o povo de Deus. As pessoas estão na igreja há décadas, mas há décadas estão cometendo os mesmos pecados. E um deles é o comer carne com sangue. Este é um deles, não vou parar os outros. Cada um entenda do jeito que quiser. Ih, pastor, o senhor vai mexer na minha comida? É. Porque o povo de Deus é templo do Espírito Santo. E o que eu como, o que eu bebo, dá a qualidade do sangue que eu tenho. E a qualidade de sangue que eu tenho determina se o Espírito Santo vai continuar vivendo neste templo ou vai deixar de viver neste templo poluído por pecados conhecidos. Aqueles pecados que o Espírito Santo ainda não convenceu você são pecados de ignorância. Deus não computa esses pecados de ignorância. Mas os pecados que você insiste neles, aí já não são mais pecados de ignorância. Cada vez vai ficar mais difícil de abandonar. Não vai ficar mais fácil, cada vez fica mais difícil. E mais difícil. Porque você está dando tempo e vantagens para Satanás ganhar terreno na sua vida. É tempo do povo de Deus entrar no estilo de vida que Deus preparou para o seu povo no tempo do fim. Não vem me falar, mas no tempo de Moisés? Ah, no tempo de Jesus? Querido, você não viveu no tempo de Moisés. Você não viveu no tempo de Jesus. O espírito de profecia não foi dado para aquele tempo. O espírito de profecia foi dado para este tempo. Existe aquilo que nós sabemos que se chama verdade presente. Verdade presente não é para ontem, é para hoje. Então não adianta você ficar olhando para trás, não, mas naquele tempo, você não viveu naquele tempo. O tempo, ao povo que viveu naquele tempo, será julgado pela luz que tinha naquele tempo. Mas o povo que está vivendo hoje, na última geração da terra, será julgado pela luz que a última geração da terra recebeu de Deus. Por isso, Deus escolheu os 144 mil desta última geração. É uma corrida de revezamento, meu irmão. E numa corrida de revezamento, os últimos corredores são os melhores. Não dá para pensar diferente. Numa corrida de revezamento, os que começam correndo primeiro até podem tropeçar, até podem errar o caminho, dar uma deslizada, porque os últimos vão ter que recuperar. Porque quem ganha a corrida são os últimos. E os últimos somos nós. Deus escolheu da sétima igreja. É a última. Da sétima igreja, Deus escolheu agora dessa última geração que vai assistir a volta de Jesus.
Amém.
Então não é hora da gente ficar distraído, passeando pelo mundo, passeando pela terra, porque nós na última geração agora entendemos que só Satanás está passeando pela terra. Nós não. Aqui para nós é um campo de batalha. O nosso lar não é aqui, é o céu. Então a gente não passeia por aqui. A gente está aqui com uma missão especial dada pelo Pai. Somos filhos e filhas em missão especial na terra. E não podemos perder de vista esta missão: preparar o povo para a volta de Jesus. Ser selado pelo selo do Deus vivo. Ser batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Ter o caráter de Jesus. Este é o sonho do povo de Deus. E quem sonha, alcança. Quem sonha, alcança. Se você sonha com isso, você chora por isso, você alcança.
Amém.
Porque aquele que perde, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe. Meu querido irmão, nós estamos vivendo agora no tempo do juízo dos vivos. O que que vai anunciar a chegada do juízo dos vivos? Um grande tremor de terra. Na sequência, o escurecimento do sol. Na sequência, a lua. Na sequência, a queda das estrelas. Na sequência, montes e ilhas desaparecendo. E na sequência, o povo de Deus começa a ser selado. E os ímpios também. Na sequência, a sacudidura do povo de Deus. Os mortos sendo expulsos, peneirados, caindo fora. E o trigo que está fora se une ao trigo que está dentro. E haverá um só rebanho e um só pastor. E na sequência, a porta da graça se fecha. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem está santo, seja santificado ainda. Ora bem, Senhor Jesus. Amém?
Amém?
Amém. Que Deus seja louvado. O Paulo vai tocar. Depois nós vamos. Ele vai contar mais uma experiência. E aí vamos abrir para perguntas. Perguntas relacionadas ao tema que nós apresentamos hoje. Para não abrirmos o leque muito, vamos ficar com o tema que foi apresentado hoje. Obrigado.
que eu poderia contar para vocês, até penso um dia escrever um livro do trabalho dos hospitais. Como disse o apóstolo Paulo, ao nós estarmos cuidando dos doentes, não é? Somos mais bem-aventurados, dando do que recebendo. São muitas as histórias que comovem, e ao contar o Samuel também, a vários amigos, as pessoas se emocionam. Inclusive, recentemente, alguns amigos e até o pessoal da igreja resolveu fazer publicidade disso, colocar na mídia, e só na semana passada tive 4 emissoras da televisão fazendo as filmagens, me acompanhando no hospital. E saiu na Gazeta do Povo, inclusive, primeira página de segunda-feira. Tem saído em várias mídias, tem saído pela internet. Só no site da prefeitura, mais de 2.050 pessoas curtiram, e mais de 170 comentários têm aparecido de pessoas que presenciaram, que estiveram no hospital e presenciaram momentos tão especiais como estes. E mesmo até dando uma entrevista essa semana, ontem, antes de ontem, coisas maravilhosas aconteceram. Todo dia que a gente visita o hospital e toca, é uma bênção. Maior bênção que esta de você chegar e tocar para alguém que está muito fragilizado por ter feito quimioterapia, e após tocar, você dizer a essa pessoa que Deus fique contigo, e ela entre lágrimas dizer: Deus acabou de me fazer uma visita, é realmente muito emocionante. E ontem estava sendo entrevistado pela televisão, e chegou passamos no quarto de uma senhora e fomos tocar para ela, e saiu lá de dentro uma outra pessoa, e ela falou diretamente à TV o seguinte: ela disse, eu estava na UTI aqui, realmente por um longo tempo, eu estava passando muito mal, e pude presenciar várias vezes que você visitou o hospital. E todas as vezes que você vinha e passava pela UTI onde eu estava, me fazia tão bem aquela música, aqueles hinos que você tocava, me faziam muito bem. Eu queria levantar-me da cama e abraçá-lo e agradecer a Deus por aquele momento tão especial. E eu ansiava todas as semanas pela sua vinda. E hoje, após vários meses, coincidentemente eu venho aqui visitar meu cunhado e você está tocando aqui para mim. Eu vou poder realizar o meu sonho de te abraçar e de te agradecer. E ela chorando me deu um abraço, eu também me emocionei, até os repórteres começaram a chorar. E tem sido sempre assim, tem sido um momento muito divino. Desde o início, quando eu comecei esse trabalho, visitando uma tia, eu comecei a tocar de quarto em quarto, até que tocando para uma moça que estava dormindo. Ela logo acordou e tentou falar, e eu achei aquilo normal, mas a mãe dela ficou muito emocionada. Me segurando pelos braços, chorando, ela disse: a minha filha estava em coma. E ela acabou de acordar com um hino: quão grande és tu. Inclusive, recentemente eu estava fazendo uma palestra no Rio Grande do Sul, a pedido da igreja. E me levaram a visitar um senhor que estava em coma, o pastor Ademir Heinz. Ele tinha feito uma cirurgia no cérebro, porque os médicos estavam com medo, devido ao estreitamento das veias, que ele viesse a ter um aneurisma cerebral. E devido a essa preocupação, fizeram a operação e ele acabou piorando e entrou em coma. E ele estava na cama há 11 meses, eu fui visitá-lo, estava com o travesseiro entre as pernas, deitado, com os olhos fitos no chão. Eu comecei a tocar. E a irmã dele disse: os braços dele estão se arrepiando nos pelos todos. E eu continuei tocando, me emocionando um pouco mais. E ela disse: ele está me apertando as mãos. E eu perguntei: qual é o hino preferido dele? Agora eu não me recordo, mas eu toquei o hino preferido dele. E ele levantou os olhos do chão assim, em coma, há 11 meses, sem reação nenhuma. Ele me olhou nos olhos, os olhos foram ficando vermelhos, marejados. E ele chorou enquanto apertava a mão da irmã. Então eu sabia que Deus naquele momento estava tocando ele através da música. Amém. E desde aquele primeiro momento que aconteceu com essa moça, eu decidi que eu seria também, junto com este instrumento, um instrumento nas mãos de Deus.
Amém.
E eu sei que Deus tem dado a cada um de vocês um talento, 2, 5, 10 talentos, dons. Às vezes nós nem sabemos qual é o nosso talento, né? Mas se nós confiarmos a Deus, Ele transformará esse talento que vocês têm em uma grande bênção. E vocês poderão, com certeza, aqueles que estão ao vosso lado, lhes trazer a Cristo, lhes trazer a salvação, lhes trazer um momento de paz. Às vezes, através de um sorriso que você dê alguém ao seu lado, você lhe fará muito bem. Então, que Deus os abençoe, que vocês possam desenvolver o talento de vocês também, para a honra e glória de Deus. Eu vou tocar mais uma música de faixa número 4.
Cinco perguntas, para não nos estendermos. Talvez se não tivermos cinco, então vamos ser Você pode fazer a pergunta verbalmente pelo microfone. Ok? Vamos levantar a mão aqueles que tiveram pergunta. Pois não.
Pastor, qual é o momento? Momento aproximado, exato do selamento do povo de Deus, dos vivos.
Você terá um momento, uma compreensão de que é chegado o momento quando você assistir todos os sinais que estão ocorrendo. Porque Deus não, o selamento é julgamento. Selamento do povo de Deus é julgamento do povo de Deus. Quem está selado para a vida eterna ou para a morte eterna. Não tem mais. Por isso que os mortos estão sendo selados já desde 1844, porque morreu, já pode ser julgado, né? Então, os vivos começarão a ser julgados e selados a partir do momento que sair do decreto dominical, se tornar universal. Mas, por ocasião da emissão do decreto dominical, o decreto dominical não vai sair assim do nada. Ele será acompanhado por estas manifestações que Deus usará. É Deus que vai usar. O grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas e os maremotos e ilhas e montes se movendo em seus lugares, acordando o mundo para que entenda que chegou a hora. Agora é a hora. E o povo vai estar visitando você em casa com o microfone, com a câmera da televisão, indo na casa sua perguntando, escuta, você sabe o que é isso? Indo às igrejas perguntando. Lembram como aconteceu quando foi a eleição? Caiu no dia de sábado? Isso há. Quando eu morava no Brasil, isso foi não sei quantos anos atrás? Caiu a eleição no dia de sábado?
92.
92? Então, quando. Nas semanas que antecederam a eleição, os canais de televisão iam nas igrejas adventistas. E não precisam pagar nada. Estava toda sendo a propaganda feita do culto, o pastor pregando, os membros sendo entrevistados. Infelizmente, muitos ficaram em cima do muro, né? E perderam a oportunidade de testemunhar. Porque muitos foram votar no sábado. Então, quando acontecerem esses sinais, o mundo todo estará voltado para um povo que diz que tem a resposta. E eles vão querer ouvir a resposta. E nós temos que ter brilho nos olhos ao falar desta esperança e dos sinais que o nosso Deus está dando, que são passos de um Deus que está voltando. Pois não.
Período de duração do decreto dominical aproximado.
Como?
Período de duração do decreto dominical aproximado.
A duração é curta, porque Ellen White fala que os últimos acontecimentos serão rápidos. Apocalipse Mateus capítulo 24 diz que a última angústia será tempo abreviado. Então vão ser movimentos rápidos. Eu entendo como sendo 42 meses, porque o anticristo vai imitar ao Cristo. Cristo agia de uma forma legítima, recebendo adoração porque Ele é Deus, perdoando pecados porque Ele é Deus, exercendo um ministério terrestre de 3 anos e meio. O anticristo, ele age na mesma forma, só que não é legítimo, porque ele ousa perdoar pecados sem ter autoridade para perdoar pecados, recebe adoração sem poder receber adoração, só Deus merece adoração, e ele tem uma lei chamada 10 mandamentos, como Cristo também tem uma lei chamada 10 mandamentos. Cristo tem um selo do Deus vivo, que é o 4º mandamento da lei de Deus, e o anticristo também tem uma lei e tem um dia, que é o domingo, como sinal da besta colocado no lugar do sinal de Deus. E por que que ele não vai imitar Jesus nos 3 anos e meio? Imitaria Jesus, imitaria Cristo em todos os detalhes, menos deste? Não. Ele também vai reinar na terra por 42 meses, que são 3 anos e meio, assim como Cristo. O ministério de Cristo, 3 anos e meio. Do anticristo, 3 anos e meio. Apocalipse 13, verso 5.
Pastor,
O senhor Samuel, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão aqui dos 144 mil.
Sim.
E como o pastor Mel se referiu, são pessoas que ficaram, no caso, vivas, né? Até a volta de Jesus.
Sim.
Né? E só que no livro da Eloy tem comenta, até, né? Esqueci do livro que tem. É que ela comenta que uma irmã, ela apareceu no caso, né? E através de uma visão, ela se referia que aquela irmã estaria fazendo parte dos 144 mil. Né? Então, como explicar no caso essa questão, no caso, a pessoa que morreu há muitos anos atrás, né? E ela fazendo parte desse grupo de 144 mil?
Quem morreu não faz parte dos 144 mil, porque Ellen White diz no livro Grande Conflito que os 144 mil são comprados dentre os vivos. Está muito claro, né? São comprados dentre os vivos. Ela fala. Agora, Deus, o anjo disse para Ellen White que ela poderia estar com os 144 mil. Alguém pode estar com a minha família, mas não faz parte da minha família. Alguém pode estar com os 144 mil, mas fazer parte dos 144 mil, sendo que passou pela morte, não dá, porque ela diz que os 144 mil são comprados dentre os vivos, que não passarão pela morte. A Bíblia tem as premissas dos mortos que já estão no céu, que é Jesus que ressuscitou com a multidão com ele. Jesus ressuscitou com a multidão com ele. Mateus capítulo 27, né? Mateus capítulo 27 diz que ele, ao sair do túmulo, uma multidão saiu depois dele dos sepulcros e entraram na cidade santa, Jerusalém, e apareceram para muitos. No livro Desejar Todas as Nações, Ellen White fala que essa multidão que ressuscitou com Jesus subiu ao céu com Jesus. São primícias dos mortos, ela diz. A seara de mortos vai ressuscitar na volta de Jesus. Mas as primícias dos mortos já estão no céu. E não são poucos, não. São muitos corpos de santos. Agora, as primícias dos vivos são os 144 mil. Apocalipse capítulo 14 diz: eles são primícias para Deus e para o Cordeiro. Dos vivos. Portanto, não faz parte dos 144 mil nenhum morto. O estar com não quer dizer que faz parte do grupo. Este é o ponto. Nós não podemos jogar a Bíblia contra o Espírito de Profecia, ou o Espírito de Profecia, jogar o Espírito de Profecia contra a Bíblia. Não. As coisas se encaixam. Ok? A grande seara de vivos é a grande multidão que ninguém podia contar, que permanecerá viva até a volta de Jesus. Mas eles têm um grupo de liderança espiritual chamada 144 mil. Eles são os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo. Eles são os primeiros a receberem a chuva selada do Espírito Santo. Eles são os primeiros a proclamar: o alto clamor sai para o povo meu. E aí a grande multidão se une. Seara e primícias vão atravessar as sete pragas vivos até a volta de Jesus.
Amém.
Próxima pergunta?
Pastor.
É a quarta, né? Quarta pergunta.
Pastor, tudo leva a crer que nesse momento da nossa vida atual, nós estamos vivendo a agitação dominical. E a nossa fuga das grandes cidades para um lugar mais distante, ela ocorrerá no momento antes do grande terremoto, do grande agitação do mundo, ou depois?
Irmãos, quando você vê vida campestre orienta o povo de Deus a viver afastado das grandes cidades. Não precisa esperar sair do decreto dominical para escolher viver numa chácara, que muitos aqui já vivem numa chácara, né? É o ideal, viver num lugar onde, mesmo que você não possa comprar nem vender, mas você vai ter sua comida, vai ter plantar, vai ter a sua fruta. Então eu penso que, seguindo a orientação do povo, que Deus dá ao seu povo, principalmente como está ali no Vida Campestre, o povo de Deus já pode planejar isso. Embora eles terão que trabalhar na cidade, porque o povo de Deus não pode se isolar no mato e deixar o mundo perecendo nas trevas. Onde está o senso de missão? Nós temos que ter o senso de missão. Se você escolhe morar numa chácara, escolha um lugar que dê acesso a você ir na cidade e pregar o evangelho, fazer o trabalho de Deus, e depois retorne para a sua chácara onde você mora. Agora, numa ponto, de um ponto, através do Espírito de Profecia, um ponto bem decisivo na saída das grandes cidades, é a emissão do decreto dominical. Ela fala assim: quando o decreto dominical for aprovado, é o sinal para abandonar as grandes cidades. E quem está nas pequenas, saiu das pequenas. Quem está nas grandes, vem para as pequenas. Quem está nas pequenas, vai para mais distante. Não é? Esse é o sinal. Então eu penso que nós devemos ter muito cuidado, porque já tem se levantado ao longo da história da Igreja Adventista, já tem se levantado dezenas de arautos chamando o povo para sair, e eles saem, deixam o trabalho, vendem em casa e passam miséria. E depois de um ano, dois anos, três anos, voltam para a cidade sem nada, porque perderam o emprego, venderam seus bens e tudo acabou. Então, nós devemos ter muita precaução para não fazer movimentos rápidos. Não façam movimentos rápidos, façam com oração, com cuidado. Não sob a influência da cabeça de alguém, lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia. E vão fazendo as mudanças lentamente. O Espírito Santo vai dirigindo. Muito cuidado para não tomar decisões precipitadas e ter que ser humilhado, né? Que a pessoa passa por vergonha. Já aconteceram vários casos de irmãos nossos. Ok? Pois não.
Pastor, o pastor comentou que mais da metade da população mundial não conhece, nunca ouviu falar o nome de Jesus. É o primeiro ponto. O segundo é que pastores já me comentaram que nós, como geração, falhamos na missão da pregação do Evangelho a todo mundo. E o pastor comentou aí que os últimos são os melhores. Os últimos são os melhores. E eu, como líder da igreja, uma igreja de 250 membros, eu vejo que pouquíssimos estão empenhados nessa missão. Pouquíssimos estão empenhados na missão. Posso dizer que na minha igreja, 13 pessoas estão empenhadas na missão da pregação do Evangelho. A pergunta é: quem terminará a obra? Quem terminará a obra da pregação do Evangelho?
Então,
porque, pastor, do jeito que vai, parece que vai ficar mais 100, 200 anos.
É verdade.
Entendeu? A associação empurra, o pastor empurra, a liderança tenta empurrar, mas a igreja parece que não reage.
Pode empurrar que não adianta. Pode empurrar que não adianta. A pregação do Evangelho não acontece por empurrão. É batismo do Espírito Santo. E batismo do Espírito Santo não é quantidade. Não é todo mundo. Não é todo mundo que vai ser batizado pelo Espírito Santo. Não é todo mundo que vai se salvar. Nós temos 18 milhões de adventistas, 17 milhões. O senhor falou que, o irmão falou que na sua igreja tem 250, não é? 13 fazem um trabalho com Deus. Quanto por cento? Hein? 5%? De 250, 10% seriam 25, né? 5% seriam 12. Então, 5%. Então, queridos, vocês, isso da igreja no Brasil, que é uma igreja dinâmica e vibrante, o Brasil. A igreja nos Estados Unidos já está mais fria. Mais para fria do que morna. Na Europa, pior ainda. O Brasil é um exemplo para o mundo de pregação do Evangelho. E são 5%. Vocês imaginem que dos 17 milhões nós teríamos o quê? 2, 3% que prega o Evangelho? Talvez. Deus não precisa de mais que isso. Deus não precisa mais que isso. Deus precisa só de qualidade. Gideão, um Gideão. Certo? Jesus precisou de 12, não de 12, Jesus precisou de 11, né? Depois escolheram o outro, Paulo, no lugar do Judas, ficaram 12. Com 12 homens, ungidos pelo Espírito Santo, revolucionaram o mundo. Paulo diz que nos dias dele, o Evangelho foi pregado no mundo todo. Mas começou com 12. 12 homens ungidos pelo Espírito Santo. Agora, na fase final do alto clamor, da conversão da grande multidão, Deus não tem 12, Deus tem 144 mil. É mais do que suficiente. 144 mil são mais do que suficiente ungidos pelo Espírito Santo para girar a cabeça do mundo em vertigem. E sacudir o mundo com a mensagem e sair dela como medo. Pregando as três mensagens evangélicas. 144 mil batizados pelo Espírito Santo farão a obra do Senhor. Por quê? Porque Deus fará a parte dele com um grande tremor de terra, com o escurecimento do sol e da lua, e a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo em seus lugares, reis e rainhas desmaiando de terror, esperando uma solução. E o povo de Deus tem a solução. Eles vão pegar um adventista e vão sacudir o adventista. Você acorde, você fale, você está mudo. Vão fazer o que fizeram com Jonas. Foram buscar Jonas lá debaixo no navio, no porão do navio, arrancaram Jonas de lá e sacudiram Jonas e disse: para, homem, para, porque nós estamos morrendo. A televisão e os canais de televisão e o povo vai invadir a igreja e vai sacudir. Você é adventista. Vocês não dizem que tem a verdade? Falem para nós o que está acontecendo. Por favor, abram a boca. Queridos, os 144 mil vão abrir a boca sim. Queridos, Deus tem uma estratégia para evangelizar o mundo todo. E a estratégia está na Bíblia. Está dentro do contexto do sexto selo. Agora, se nós acharmos que o sexto selo já se cumpriu no passado, não vai se cumprir mais nada, então nós ficamos de mãos amarradas sem saber como é que o mundo vai ser evangelizado. Aí não tem solução mesmo. Se nós descartarmos a estratégia divina, então não tem mais outra estratégia. Porque isso aí vai girar a cabeça do mundo em vertigem. Porque vai ser mundial. Esses sinais vão ser mundiais. Então eu creio que vai ser possível e vai ser rápido. Vai ser rápido. Que louvado seja Deus, Deus. Isso me alegra o coração pensar assim. E não contraria nada das nossas doutrinas, irmãos. Não contraria nada pensar desta forma, que Deus vai sacudir o mundo de novo. Antes de começar o selamento do mundo, Deus avisa o mundo o que vai fazer.
Amém.
Aleluia.
Nossos microfones aqui estamos com um sério problema, sabe? Que nós temos 10 pessoas levantando a mão querendo fazer perguntas, e já não sabe para quem passar. Então, eu gostaria, em nome da igreja de Morretes, eu acredito de toda a vizinhança aqui, agradecer pela sua visita. Amém. E dizer o quanto é rico, né, a mensagem que o senhor está trazendo para nós.
Amém.
E eu acho que, frente a todas essas perguntas, o senhor nos, né, daria um privilégio muito grande compartilhando o seu conhecimento.
Aleluia, glória a Deus.
E é possível o senhor nos, né, dar aí um pouco mais dessa fonte aí que
você está. Vocês pegam um pastor ali, vem na comissão e vê dos 10. Qual dos 10 a gente vai dar a oportunidade para se fazer?
Olha, vai ser difícil.
Eu me lembro que, como pastor de igreja, fazia tudo através da comissão, né, pastor? Então, a minha comissão vai ver dos 10 qual que é o que vai se fazer a próxima pergunta. Irmãos, vamos dar a oportunidade para mais uma pergunta? Só mais uma?
Mais uma somente?
Então, só
em termos aqui. O microfone está na minha mão. Mais duas, então?
Duas? Tudo bem.
Três, talvez?
Quatro, daqui a pouco tá em casa. Você dá a mão e o povo leva o pé.
Pastor, tem que ser 10.
Vá, pergunta.
Duas apostas.
O microfone está aqui. Pastor.
Para quem?
Aqui da frente. Eu quero dizer que essa gravata é muito bonita.
Olha.
O senhor está de parabéns por causa da gravata.
O que você está querendo ganhar?
Pastor, eu entrei na igreja por causa daquele curso do Apocalipse, né? E aquele curso do Apocalipse me falava que os quatro cavaleiros do Apocalipse tinham uma certa estrutura ali, histórica e tal, né? E aí, pelo que eu notei que o pastor explanou alguns assuntos, me parece que diferenciou um pouco. O que o pastor me diz sobre da onde saiu essa ideia, a base desse
conceito? A ideia dos quatro cavaleiros, sendo o primeiro cavalo representando o período da igreja de Éfeso, o segundo cavalo representando a igreja de Esmirna, o terceiro cavalo representando a igreja de Pérgamo, e o quarto cavalo representando a igreja de Tiatira. E aí, acabaram os cavalos. Quando acabaram as igrejas. Então, fica um negócio. Outra coisa, irmãos. No capítulo 4, fala que Deus iria mostrar no capítulo 4 as coisas que sucederiam depois do juízo, ou seja, a partir do juízo, 1844, Laodiceia. Vi a porta aberta e uma voz que dizia: sobe aqui e eu vou te mostrar as coisas que acontecerão depois destas. Ele estava falando do que? Do juízo. E mostrou a sala do juízo. É inegável, irmãos, que o trono, com mais 24 tronos no céu, é inegável que esta é a sala do juízo. Porque onde está o trono de Deus é o Santíssimo Santuário Celestial. E o livro que ele está segurando na mão é um livro que ele não pode abrir. Se ele não pode abrir, Deus o Pai não pode abrir um livro. É porque ele está sendo julgado naquele livro. E só o Filho pode defender o Pai. Só o Filho defendeu o Pai no céu. Só o Filho pode defender o Pai na corte celestial de 22 de outubro de 1844. Por isso o Filho entra na presença do Pai e pega o livro. Por que pega o livro da mão do Pai? Porque o Pai não pode fazer nada. O réu não pode falar em defesa própria. O Filho defende o Pai. Então, queridos, é muito forte a sequência da sala do juízo, o livro do juízo e o processo do juízo. Qual é a prova de que os quatro cavaleiros representam grupos no juízo? Porque o quinto grupo, que é os mártires, que pertence ao cavalo branco, que os mártires pertencem ao cavalo branco, mas eles são julgados à parte, porque eles vão ser julgados só junto com os vivos, só quando o decreto dominical sair. E eles ficam atônitos perguntando por que, que eles estão sendo julgados e nós não. Então tudo ali gira em torno de juízo. Então Deus espera até que se complete o número dos mártires. E então o capítulo, o sexto selo é o selamento. O sexto selo claramente é selamento. E o sétimo selo é o fechamento da porta da graça. Quem quiser ler no livro Primeiros Escritos, página 279. Primeiros Escritos, página 279. Ellen White interpreta o sétimo selo. Ela não fala que o sétimo selo é a sétima igreja, ela não fala que o sétimo selo é a volta de Jesus, ela fala que o sétimo selo é o fechamento da porta da graça, quando Jesus vai lançar o incensário sobre a terra. Quando o sumo sacerdote lança o incensário sobre a terra, ele não tem mais incensário na mão. Quando ele não tem mais incensário na mão, ele não faz mais intercessão. Ele faz uma grande intercessão antes de jogar o incensário sobre a terra. E essa grande intercessão é feita no sétimo selo, enchendo o incensário de ouro com muito incenso. Essa é a grande e última intercessão. E então, em seguida, ele levanta, enche o incensário de fogo, não é mais de incenso agora, capítulo 8, verso 5 de Apocalipse. Enche o incensário de fogo, levanta e joga sobre a terra. E Ellen White diz: ele lançou o incensário sobre a terra e disse: está feito. Eu estou falando aquilo que está no primeiro escrito, página 279. Está feito. O que é justo continue a se justificar, a se santificar, e o que é imundo continue a ser imundo. E ele sai do Santíssimo e começa a tirar as vestes de sumo sacerdote e se demora no lugar santo, onde ele coloca as vestes reais. Quando ele voltar do céu, ele volta com vestes de sumo sacerdote, ele volta com vestes reais. Deixou o trabalho sacerdotal. Então, o contexto do capítulo 4, 5, 6, 7 é um contexto de juízo, de selamento. Nós adventistas, nós gostamos de interpretar, não de interpretar, nós adventistas gostamos de deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Por isso que nós interpretamos dia por ano, mulher como igreja, ventos como guerras, águas como povos, está certo? Só que quando nós chegamos nos selos, nós esquecemos tudo isso e apelamos para os batistas, né? Teólogos não adventistas já interpretavam os sete selos como história da igreja, antes de surgir a Igreja Adventista em 1844. Se você pegar o livro, o comentário bíblico adventista, pegando o comentário bíblico adventista, vocês vão lá na explicação que tem sobre os sete selos. Lá dá o nome dos teólogos e a época em que eles viveram e o que eles ensinavam sobre os sete selos, sobre as sete trombetas. Nós herdamos os ensinamentos dos teólogos não adventistas sobre os sete selos e sete trombetas. E o comentário bíblico explica que a origem não é adventista, a origem é de não adventistas. Só que esses não adventistas que viveram antes de 1844 não entendiam nada sobre o santuário celestial. E eles deram explicações, as melhores possíveis, mas sem conhecimento do santuário celestial. Ou seja, quem não entende do santuário celestial não consegue entender os sete selos e sete trombetas. Porque os sete selos eles são tecelados no lugar santíssimo do santuário celestial. E as sete trombetas começam, os anjos recebem as sete trombetas no santíssimo do santuário celestial. E só começam a tocar as sete trombetas depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra. Aí eles começam a tocar as trombetas, conforme está em Apocalipse 8, verso 6. Como é que os teólogos não adventistas, que não entendiam, por mais sinceros que fossem, mas vivendo num período em que aquela porta aberta não estava aberta ainda? A porta aberta do capítulo 4, verso 1, ainda estava fechada antes de 1844. Não havia luz sobre a lei de Deus, não havia luz sobre o santuário celestial, e os teólogos não adventistas não conseguiam entender o santuário. Agora nós adventistas entendemos, mas como é que eu vou explicar do jeito que eles explicaram, sendo que eles não tinham a luz e nós temos? Por isso, o foco dos sete selos é o santuário celestial, abertos no santíssimo santuário celestial. Quando? A partir de 1844, quando Jesus pegou o livro na mão e começou a abrir o livro. Isso me satisfaz, irmãos. Isso me dá, isso está apoiado pela evidência bíblica, pela sequência bíblica. Isso me dá muita força para entender assim, porque eu estou apoiado pela clareza como a Bíblia mostra essa sequência. Não é voltando para o ano 31, mas é continuando na era do juízo, mostrando o que aconteceria dentro da era do juízo. É muito lindo assim. E uma vez que você ouve essa explicação, você nunca mais esquece. As sete trombetas, mesma coisa, irmãos. Se você pedir para qualquer pessoa explicar as sete trombetas, duvido que alguém se levante aqui, neste momento, e fale: não, eu vou explicar as sete trombetas do jeito histórico. Porque nem eu, que estudei dezenas de vezes, eu consigo explicar na mesma sequência, porque é muito confuso. Mas quando você entende que as sete trombetas começam a ser tocadas depois que a porta da graça se fecha, depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, fica fácil. Fica fácil. Porque é uma clareza, é uma sequência natural do contexto bíblico. Nós temos que orar a Deus e continuar estudando e ficar com o contexto bíblico. Nós herdamos dos não adventistas algo e estamos defendendo com unhas e dentes, mas não tem apoio bíblico. Isso não afeta nenhuma das 28 doutrinas. Adventista do sétimo dia é aquele que crê nas 28 doutrinas fundamentais da Igreja. Para ser batizado, tem que falar: eu creio nisso, creio naquilo. São as 28 doutrinas. As 28 doutrinas básicas não falam nada dos sete selos e nada das sete trombetas. São duas interpretações que estão abertas para estudo, irmãos. Abertas para estudo. E o Espírito Santo vai dirigir cada um. O dom profético está à disposição de todo aquele que quiser entender as profecias. O Espírito Santo está à disposição. Amém?
Amém. Pastor, aqui, ó.
Pois não.
É, a minha pergunta, acredito que ficou perguntando para uma pessoa que tem grande autoridade, pretendeu para a cidadania, é brasileiro, mas está no país norte-americano. E a senhora White diz que o decreto clerical surgiria nos Estados Unidos. Então, minha pergunta é muito simples: como que está esse movimento dominical nos Estados Unidos?
O movimento dominical nos Estados Unidos é muito forte, irmãos, porque já começou em 1610. Em 1610 saiu a primeira lei dominical nos Estados Unidos, decretando morte ao que trabalhasse no domingo. Dos 50 estados americanos, 49 têm leis dominicais, que são chamados Blue Law. Blue Law porque são leis escritas em papéis azuis. Toda lei dominical é escrita em papel azul. Eu tenho em casa um CD com todas as 49 leis, porque elas mudam de estado para estado. Alguns estados são leis suaves, como simplesmente não realizar esportes nos domingos. Outras leis são suaves, como não vender carros no domingo. Outros estados proíbem esporte domingo ou vender bebidas alcoólicas nos domingos, ou caminhar mais do que tantos metros ou quilômetros nos domingos. Leis suaves, mas em dois estados existe pena de morte para quem trabalha domingo. É o estado da Virgínia e o estado de Connecticut. Esses dois estados têm pena de morte. Só que todas estas leis dominicais estão guardadas e não estão sendo enforçadas, não estão sendo aplicadas. Mas existem leis dominicais suaves e outras mais fortes nos 49 estados. Só no Alasca que não tem. Os outros 49 estados têm. Além disso, existem movimentos de aliança para santificação e descanso no domingo na Europa, nos Estados Unidos também, no mundo todo. Agora com o Papa Francisco, isso vai ser acelerado. Na Argentina tem. Então, no mundo todo, eles estão se armando para que realmente o domingo entre como um dia da família. Logicamente, vem como um dia agradável, um título bonito, e o povo que se opõe a isso será visto como um terrorista. O povo que se fizer oposição ao dia da família vai ser rotulado como terrorista. Você vai deitar como, vai dormir como santo e vai acordar no outro dia como um terrorista. E vai ser odiado porque está sendo trabalhando contra o bem-estar da sociedade. É assim que o povo de Deus será visto, de uma hora para outra. Mas nós não temos, eu não posso dar para você datas ou coisas concretas de leis fortes. Não, o que existem são leis dominicais, mas que não estão sendo aplicadas por enquanto. Mas elas existem. Nós temos as 49, estão escritas, e nós temos no CD. No momento certo, elas vão ser enforçadas.
Pastor, nós sabemos que o mundo todo está vivendo a beira de uma crise em termos financeiros. No momento que os Estados Unidos não conseguir rolar aquela dívida deles de 15 de fevereiro, o Congresso não consiga aprovar, nós sabemos que virá uma grande crise a nível internacional. E a senhora White fala que essa crise começará e não mais terminará a nível mundial. O senhor vê essa possibilidade nos Estados Unidos, ou a situação financeira deles é diversa dos nossos olhos? Por exemplo, nós estamos enxergando aqui, dizendo assim, eles vão quebrar, e na verdade eles não estão bem assim. Como estão os Estados Unidos hoje?
Irmão, você mora lá. Os Estados Unidos não vai quebrar nunca, porque já quebrou. Estados Unidos não tem dinheiro para nada. Para pagar o governo, para pagar os funcionários públicos, eles dependem do dinheiro que o Banco Central americano dá. Mas como eles já devem tanto, que eram 17 trilhões, e agora subiram o teto, eles já nem dizem para quanto eles subiram o teto, porque o governo Obama pegou o governo americano com 9 trilhões de dívida. O Banco Central foi fundado em 1913. De 1913 até 2008, eles acumularam 9 trilhões. Agora, em questão de 6, 7 anos com Obama, 5 anos, ele já foi de 9 para 18. 17 já era. Já picou, 17 já era. Então, queridos, em questão de 5, 6 anos, ele dobrou de 9 para 18. Quando ele terminar o governo dele, vai estar em quem? 25, 30? Isso é impagável, irmãos. Não tem número nas calculadoras para isso. Não tem. O governo americano, ele não arrecada nem para pagar os juros. O que eles arrecadam do povo não paga nem os juros. Mas como é que vai ficar? O credor, que é o Banco Central americano, não está nem pensando em receber o dinheiro. Eles sabem que o governo não vai poder pagar nunca. Só que eles não falam isso para ninguém. Porque eles não querem receber. Primeiro, eles não precisam receber, porque eles imprimem o dinheiro que eles quiserem imprimir. Eles podem imprimir quanto dinheiro eles quiserem, basta ter tinta e papel. Não precisa ter lastro em ouro. Eles já desvincularam o lastro de ouro da impressão, da emissão de moeda papel. Isso foi em 1930, já prepararam o caminho desde aquele tempo, desvinculando o ouro da impressão ou emissão do dinheiro. Eles estão imprimindo dinheiro, emprestando dinheiro para o governo americano, aumentando a dívida, que dá 10, 20, 30, 50, 100 vezes maior a dívida dos Estados Unidos do que Itália, Portugal, Espanha, Grécia, todos esses países que saem na televisão sempre como devedores, que o Banco Central da Europa não vai soltar o dinheiro se eles não cortarem isso, não cortarem aquilo. Nos Estados Unidos eles não exigem nada, não colocam restrição nenhuma. Só que a dívida do governo americano é 10, 15, 20, 100 vezes maior do que todos os outros países juntos. Mas por que ninguém fala nada? Porque os Estados Unidos, na profecia, vão dominar o mundo até o fim. Até o fim. Mas quem governa os Estados Unidos não é o governo americano, é o Vaticano. Existe um livro, Roma se curva para conquistar. Esse livro, escrito em 1935 por um jesuíta. Roma se curva para conquistar. Rome stoops to conquer. Lá naquele livro, por que que os jesuítas escrevem as coisas? Porque eles têm que escrever aquilo que eles vão fazer. Os jesuítas seguem a mesma lei bíblica, de que Deus não faz nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Satanás não fará coisa nenhuma sem revelar os seus segredos aos seus servos. São os jesuítas. Então eles têm que revelar tudo o que eles vão fazer. Inclusive a queda das Torres Gêmeas foi em 2001, mas em 95 eles disseram o que eles iam fazer. Saíram os cartões na Torre Gêmeas, sendo, eu tenho em casa os cartões lançados em tipo de game, tipo de jogo, Illuminati game. Você compra, são 100 cartas, em torno de 100 cartas, ou um pouco mais de 100 cartas, e cada carta é um projeto deles. Uma das cartas é, isso foi lançado em 95, são as duas Torres Gêmeas sendo explodidas, bem no topo delas. Outra carta é o Pentágono sendo explodido. Outra carta é o Banco Central do Brasil. Outra carta, verdade, não estou brincando. Outra carta é o Banco Central americano. Outra carta são os novos juízes da Corte, da Suprema Corte americana. Os novos juízes da Suprema Corte americana são instrumentos, são estratégias deles. Trabalham para eles. Dos novos juízes, 6 são católicos, 6 obedecem a Roma. Se 6 dos 9 obedecem a Roma, o governo e quem controla o país? A Suprema Corte. Quem faz as leis? A Suprema Corte. Então, queridos, o país já está na mão do Vaticano. Financeiramente, eles devem para o Vaticano, porque o Vaticano controla o Banco Central americano. O Banco Central americano não pertence ao governo americano. Assim como o Banco do Brasil não pertence ao Banco Central do Brasil. Não estou falando do Banco do Brasil. Estou falando o Banco Central do Brasil não pertence ao governo brasileiro. Todos os bancos centrais do mundo são controlados pelo mesmo poder que está lá em Londres, chamada família Rothschild. que são os agentes financeiros do Vaticano. Então, o governo americano, ele é controlado pelo Vaticano e fará tudo para exaltar a besta que subiu do mar. Por isso o decreto dominical vai sair dali e se espalhar pelo mundo todo. Por quê? O governo americano controla o mundo todo. Tem domínio do mundo todo. Eles querem desarmar o mundo todo, só eles não. Está exatamente no cenário da Apocalipse 13. Um poder religioso mundial sendo assessorado e apoiado por um poder político mundial. As duas bestas. A besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra. E uma jogando confete na outra. Uma falando bem na outra. É exatamente o que está no cenário profético de Apocalipse 13.
Obrigado, professor. Pastor.
Pois, pastor.
É, quando saiu o decreto dominical, o Espírito Santo ainda vai trabalhar no coração dos ímpios? Os ímpios ainda vão ter chances?
Sim.
Por pouco tempo, por um longo tempo? Quanto tempo, mais ou menos, o Espírito Santo ainda vai trabalhar?
Até fechar a porta da graça. A porta da graça vai se fechar algum tempo depois que o decreto dominical sair. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas vai ser pouco tempo. A grande multidão que vai se converter, a maior conversão de todos os tempos, será após a saída do decreto dominical. Quando a igreja estará sendo sacudida, peneirada, purificada, batizada pela chuva serôdia do Espírito Santo, proclamando o alto clamor e recebendo a grande multidão que vem de fora. Então a grande conversão daqueles que nós chamamos de ímpios, mas tem muitos santos de Deus lá, nesses que nós chamamos de ímpios, tem muitos santos de Deus.
Amém.
Gente sincera, irmãos. Gente sincera. Na Igreja Católica, gente sincera. Na Igreja Assembleia, enfim, em todas as igrejas. Povo de Deus. E que eles ouvirão a voz de Deus e sairão.
Amém.
Podemos terminar agora? Solante.
Pastor, ficou uma dúvida assim para mim. Quando você falou a respeito da angústia de Jacó. Quem vai sentir angústia é o povo de Deus.
Povo de Deus.
Mas já não vai haver morte.
Não haverá morte.
E a angústia vai ser devido ao quê? Se nós sabemos que, se Deus quiser, nós seremos esse povo.
Uhum.
E nós estaremos protegidos pelos anjos, sabendo que somos selados.
Certo.
Por que teremos essa angústia?
Por isso ela é chamada angústia de Jacó. Porque nós só entendemos se entendermos a angústia de Jacó. Se você entender a angústia de Jacó, que Jacó teve quando ele estava voltando para casa, porque Deus pediu para ele voltar para casa. Deus não voltou para casa com a sua família porque uma noite ele acordou e disse: ah, eu acho que eu vou voltar para casa. Não, Deus apareceu para ele e disse: é tempo de você voltar. Eu estou com você. No entanto, quando ele estava voltando para casa, ele recebeu a notícia de que Saul estava caminhando com 400? Esaú, não é? É Esaú, não é Saul. Esaú caminhando contra ele com um exército de 400 homens armados. Para que que Esaú vinha com um exército de 400 homens armados? Para matar, queridos. Para matar. Esaú só não matou Jacó porque Deus deu um sonho para Esaú. E disse: você não toque em Jacó. Não toque, não faça nada. Então ele recuou. E quando viu Jacó, ele foi ao encontro, abraçou, beijou. Mas Jacó estava tremendo de medo. Tanto é que nem quis acompanhar o irmão. O irmão falou: ah, vamos caminhando juntos. Ele falou: não, você vai. Não, vou deixar os meus homens para cuidar. Não, pode ir. Não deixa os teus homens aqui, vai. Ele queria ver Esaú longe, porque ele tinha medo de ser morto. Então, queridos, Deus estava com Jacó? Sim. Assim como estava com José, né? Deus estava com Jacó? Foi Deus que mandou ele voltar? Sim. O pecado de Jacó tinha sido perdoado? Sim. Qual é a prova? Deus abençoou Jacó e transferiu a riqueza do sogro dele toda para ele. Deus o abençoou abundantemente. Não tinha dúvida de que ele estava perdoado, salvo. Nenhuma dúvida. Mas por que então ele passou uma noite no Vale do Jaboque? Por que passou uma noite? Ele deixou a família passar e ficou para trás. Ele lutou a noite inteira. e ele descobriu que aquele ser que estava lutando com ele era alguém sobrenatural. Quando realmente a coxa dele foi deslocada e ele se agarrou neste ser e disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó precisava de uma confirmação. Jacó não precisava de perdão, que perdão ele já tinha recebido. Jacó não precisava ser abençoado, porque ele já tinha sido abençoado. Mas ele precisava de uma confirmação de que realmente Deus o protegeria e a sua família não ia ser morta. E Deus deu essa confirmação para ele naquela noite. Após o fechamento da porta da graça, quando sair o decreto de morte contra o povo de Deus, nós vamos estar sendo caçados como se caça uma agulha num paiol. Caçados, traídos por membros da igreja, traídos por líderes de igrejas, traídos por pessoas que louvaram a Deus junto com a gente. E sabe onde nós vivemos? Sabe onde é o nosso acampamento? Nós vamos estar à mercê, com um decreto de morte pendendo sobre a nossa cabeça, com o dia e a hora, para que quem quiser matar os que guardam o sábado, podem matar. Mas nós sabemos que os nossos pecados estão perdoados. Nós sabemos que estamos salvos em Jesus. Mas você olha para as suas criancinhas, você está desprotegido. Você não tem para onde fugir. É uma angústia ou não é uma angústia? Mas Deus vai proteger, Deus vai proteger. Mas pelo fato de você saber que Deus vai proteger, Jacó também sabia que Deus ia proteger. Mas ele passou uma noite lutando.
Passou.
É essa angústia, entende? Satanás, Satanás. Não, não. Quem tiver pecado não perdoado está perdido, irmãos. Quem tiver pecado não perdoado nesta época estará perdido. Nós não vamos estar sofrendo por pecados não perdoados. Vamos estar sofrendo porque nós, seres humanos, não, nós que amamos a Deus, nós não confiamos em nós mesmos. A gente confia em Deus, mas desconfia da gente. E Satanás vai tirar vantagem disso, fazendo com que, avivando na nossa memória pecados que nós cometemos. Aqueles pecados que você cometeu e já confessou e já ficou isso no passado, Satanás vai reavivar isso na sua mente. Vai fervilhar na sua mente aquilo de errado que você fez e você vai começar a se apavorar. Satanás tira vantagem. Mas neste momento, o que vai valer a pena mesmo é a comunhão. Jacó se agarrou ao anjo e não te deixaria ir. E você também. Eu também. Nós vamos ficar agarrados ali, Senhor. Eu creio. Por isso nós temos que entender as profecias. Porque nós vamos ver o momento em que a porta da graça se fecha, o momento em que as sete trombetas começam a ser tocadas e o mundo começa a ser destruído. O mundo começa a ser destruído durante as trombetas, antes das sete pragas. São tragédias mundiais que vão acontecerão. São destruições. Um terço aqui, um terço ali, um terço lá. Um terço de cada coisa na terra será destruído. E nós sabemos que é Satanás agindo, mas não pode atingir aqueles que foram selados pelo selo do Deus vivo. Não pode. Mas nós estaremos sofrendo uma angústia mental. Pão e água, vamos ter. Não prometo pizza. Mas pão e água vamos ter. Agora, queridos, pão e água. Mas pão e água em face de um mundo que está morrendo de sede, um mundo que está morrendo de fome. E lembre-se, quando o povo de Deus receber o pão e a água, não pense que vai ter esse monte de restaurante aí todo mundo comendo. Quando o povo de Deus estiver sendo alimentado de pão e água, é porque o mundo está morrendo de fome e de sede. Pão e água neste tempo é banquete. É banquete. Porque haverá seca. Quando a lei de Deus for anulada na face da terra e o domingo for instituído no lugar do santo dia do Senhor, a lei de Deus será abolida na face da terra, Deus retira a bênção e não haverá chuva. Como não houve chuva nos 42 meses, como não houve chuva nos 3 anos e meio, em que Elias fugiu de Jezabel, disse: por 3 anos e meio não haverá chuva. Foi o desgosto de Deus, foi o desprazer de Deus, mostrando ao mundo que ele estava sendo anulado na nação israelita. Quando Deus for anulado e barrido da terra pelo decreto dominical, Deus retira a bênção, porque chuva é bênção. Deus retira a bênção e haverá seca, mas o povo de Deus terá o pão e a água, um banquete espiritual. Aleluia.
Pastor, voltando à explicação anterior, o senhor falou de economia. Isso se encaixa na estátua do rei Nabucodonosor, nos 10 dedos da estátua?
Sim. Duas fases, irmãos. Os 10 dedos têm duas fases. Os 10 dedos estão ligados à perna, pé e perna, Império Romano. Mas os 10 dedos também estão ligados à pedra. Quando a pedra descer do céu, a volta de Jesus, atinge a estátua onde? Nos pés. Então, os pés com os 10 dedos dizem respeito ao Império Romano. Isso foi em 476 da nossa era. O Império Romano se desintegrou e surgiram as 10 nações da Europa, que não são mais 10. As 10 nações da Europa, 3 caíram, deixaram de existir, não é? Eram os vândalos e os ostrogodos, não mais existem. Ah, não, mas aqueles 10 não. Naquele tempo, os 10 dedos da estátua ligados ao Império Romano representavam essas 10 nações, que só sobraram 7. Na volta de Jesus não vão ser 7 e nem 200, são 10. Na volta de Jesus, quando a pedra atingida, o pé da estátua, são 10 dedos. Esses 10 dedos de Apocalipse, de Daniel 2:44, aparecem em Apocalipse 17:12. Apocalipse e Daniel são um só livro, devem ser estudados juntos, porque falam do mesmo assunto. Isso é demais, estou repetindo as palavras de demais. Devem ser encadernados juntos porque falam dos mesmos assuntos. Os 10 dedos aqui da estátua têm aplicação dupla. As 10 nações que surgiram do Império Romano, quando estamos falando do Império Romano, mas as 10 nações que existiram na terra quando a pedra apareceu no céu. E essas 10 nações estão se formando. É inegável. Só entrar na internet e no jornal e você ver as 10 nações. Tem um mapa. No ano de 1974 foi publicado um livro, A Humanidade no Ponto da Virada. Está em inglês. The Mankind at the Turn Point. Nesse livro, publicado em 1974, tem um mapa das 10 nações que estão se formando hoje. Ora, eles não fazem nada sem primeiro falar que vão fazer. São 10 nações. A nação número 1 não podia ser outra, Estados Unidos. Agregando aos Estados Unidos, México e Canadá. Nação número 2, Europa Ocidental, que já existe. É um banco central europeu. É um país só, é um grande país. A Europa já funciona. Supernação número 3, Japão, sozinho. Supernação número 4, África do Sul e Austrália. Supernação número 5, o antigo bloco soviético. Supernação número 6, Brasil e todas as nações latinas, menos o México. Foi assinado já em 2008 pelo Lula o tratado da Unasul. O escritório da Unasul fica no Chile. Foi assinado em Brasília pelo Lula em 2008, já existe. A nação número 7 está se formando nestes 2 últimos anos. Até hoje estão formando a nação número 7, que é a mais difícil, a mais demorada de se formar, é a nação número 7, porque é a nação árabe. Tem que derrubar os governos árabes e tem que colocar banco central onde não tem banco central. O norte da África e o Oriente Médio vão formar a nação número 7 e não tem banco central aonde? Na Líbia, no Sudão e no Irã, nesses 3 países que fazem parte da nação número 7. Outro problema é que no meio da nação número 7, que é a nação árabe, tem um país chamado Israel, que não é árabe. Como é que vai ficar Israel dentro da nação número 7? É outro problema. É uma nação difícil de se formar, mas está em formação. A nação número 8 é o centro da África. E o número 9 é a Ásia. E o número 10, China. Essas nações, a maioria delas já foram formadas, já existem. Outras estão em processo. Isso é inegável. Falar que não está acontecendo isso é falar, você não lê jornal, você não está acompanhando as notícias. Então, querido, esse é um sinal de que a pedra vai descer. A pedra vai descer. E vai descer quando as 10 nações estiverem formadas. E todos saberão que as 10 nações existem. São 10 blocos econômicos. A nova ordem mundial, ela está em cima de um tripé, que é economia, são os 10 blocos econômicos, geografia, né? Que são as dez nações, e uma religião mundial, um ecumenismo mundial, liderado pelo poder papal. Podemos terminar?
Podemos.
Irmãos, pois não.
Poderia até fazer uma pergunta aqui.
Podemos terminar?
Sim. Sim. Ele está com a sua esposa ali.
Sim.
Já guardei aqui, não se preocupe, que nós já combinamos. Vamos voltar com a semana inteira aqui. Você não vai ficar cansativo, você vai
ficar de volta. Tá ok. Queridos, eu sinto que vocês não se cansam. Eu sinto que existe uma sede por conhecer mais da palavra de Deus e do tempo em que nós estamos vivendo. O dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Mas não se enganem. O tempo da volta de Jesus dá para saber. Tempo não é dia, nem hora, nem um ano. É o tempo. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas ele conhecia o tempo do dilúvio. Porque Deus falou para ele 120 anos. Antes de começar a construir a arca, Deus disse: eu não vou mais ficar brigando. O meu espírito não vai mais contender com os homens mais do que 120. Noé sabia que era 120. Quando ele terminou a arca, no final dos 120 anos, ele ainda não sabia o dia e a hora da volta do dilúvio, não sabia. Mas aí os animais começaram a entrar na arca. Agora ele sabia o tempo do dilúvio. E os animais entrando na arca não podiam estar longe. Depois que os animais entraram, Deus falou, agora você entra com a sua família. Ele ainda não sabia o dia, mas ele sabia que era chegado o tempo. Depois que ele entrou, Deus disse, mais 7 dias, você vai esperar, fechado dentro da arca. Quando você lê lá em Gênesis, Deus fala, 7 dias mais. E aí vai começar a chover, e vai chover por 40 dias. Quando começou a chover, não era tipo pensando, e agora vai chover o ano todo, como é que é? Não, ele sabia que era 40 dias, porque Deus falou. Então quando chega na... vai chegar um momento em que você vai saber o dia e a hora da volta de Jesus. Só que esse momento em que você vai saber o dia e a hora da volta de Jesus será após o fechamento da porta da graça. Após o fechamento da porta da graça. Então, todos os que tiverem que ser salvos estarão salvos. E quem estiver perdido, estará perdido. Nesse período, Deus vai revelar, sim, o dia e a hora. Mas agora nós não sabemos. Mas Ele não deixou a gente perdidão no meio do mundo. Não. Ele mostrou o tempo em que nós estamos vivendo. Louvado seja Deus, porque é chegado o tempo da volta de Jesus. Amém? Aleluia. Eu gostaria de orar. Antes, eu gostaria de orar com vocês, não é? Fazer uma oração ajoelhados, de consagração ao nosso Deus, e pedindo que o Espírito Santo esteja conosco. Deus. Pai Santo que estás nos céus, nós te adoramos, porque só o Senhor é Deus, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós estamos apaixonados por Jesus porque Ele morreu por nós na cruz. Amém. Ressuscitou, assumiu a natureza humana para sempre e não se envergonha de nós. Nós estamos contentes, confortados, porque o Espírito Santo nos dá esse conforto, este consolo, esta esperança. Amém. Nós regozijamos no Deus triunfo, Pai eterno. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Amém. Habita em nós. reaviva a tua igreja. Derrama o teu Espírito sobre o pastor Joel. Sobre os líderes e anciãos da tua igreja. Pai querido, volte logo. Que Jesus volte logo nos buscar. Que o Senhor coloque em nossa mente a semelhança com Jesus, fazendo-nos participantes da natureza divina. Não tem algo mais precioso do que isso, Pai. O teu Espírito vivendo em nós. Ouve as orações que estão sendo feitas. Aceita a entrega que os teus filhos fazem neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém.